Dá uma margenzinha.
Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira, terça-feira, 8 de junho de 2021, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube, tradução por linguagem brasileira de sinais. Com isso, desejo aí um bom dia aos nobres pares, embargador Sérgio Fernando Martins, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machioli Leite, juiz Alexandre Branco Pucci, juiz Wagner Mansur Saad, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, senhor Francimar Batista da Silva, nosso intérprete, aos nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovado. Nós vamos iniciar pelo processo número 5 da pauta, que é um recurso eleitoral 0600-455-2026-12, de Aquidauana, 10ª Zona Eleitoral, recorrente coligação Aquidauana Merece Mais. É recorrido Joaquim Passos da Silva Neto e também Odilon Ferraz Alves Ribeiro. E coligação Trabalho Continua. Relatoria do juiz Wagner Mansur Saad. O parecer pelo desprovimento do recurso. Consulto o nosso procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer para o Sua Excelência, o relator.
Obrigado, desembargador presidente, demais integrantes do TRE, douto representante do Ministério Público, senhores serventuários, a todos um bom dia. O recurso interposto da coligação Aquidauana Merece Mais, em face do julgamento proferido pela 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, afirmando a improcedência da representação ajuizada em face de Odilon Ferraz Alves Ribeiro, candidato à reeleição no cargo de prefeito pela coligação Trabalho Continua, e de Joaquim Passos da Silva Neto, candidato a vice-prefeito. A representação foi intentada, objetivando a aplicação das sanções de cassação do registro e do diploma e de declaração de inelegibilidade previstas no artigo 22.14 da Lei Complementar 64/90, ao fundamento de que o candidato a vice-prefeito, Joaquim Passos da Silva Neto, teria fixado outdoors pela cidade de Aquidauana com mensagem dissimulada que caracterizaria propaganda eleitoral irregular, captação irregular de sufrágio e abuso do poder econômico. Em preliminar, no recurso, a coligação alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas na inicial, como os senhores já receberam o voto antecipadamente. Eu vou falar inicialmente sobre a preliminar de inépcia da inicial, que foi agitada pelos recorridos, onde eles questionam a adequação do fato narrado, no caso, apenas notícias de propaganda irregular, o que entenderam inadmissível para se falar em abuso de poder econômico, eu estou rejeitando essa preliminar, com a fundamentação de que caracteriza-se pelo emprego desproporcional, o caso do abuso do poder econômico, de recursos patrimoniais, com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre candidatos e macular a legitimidade da disputa. É, entendimento já fixado no TSE. Por conta disso, eu estou aceitando, aliás, rejeitando a alegação de inépcia da inicial por vislumbrar que os termos da representação descrevem, pelo menos em tese, circunstância que justificaria a pretensão de abuso do poder econômico. É como voto a primeira preliminar, senhor presidente.
Algum voto divergente? Todos de acordo?
Então,
Vossa Excelência pode continuar com a segunda preliminar.
A segunda preliminar trata da alegação, dessa feita por parte dos recorrentes, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Vou concluir já antecipando de que não reconheço essa irregularidade por conta de que a alegação de cerceamento de defesa careceria da demonstração de prejuízo que não foi feito. De qualquer modo, a oitiva de testemunha envolveriam apenas fatos. Consequentemente, com acerto, o juiz da zona eleitoral rejeitou a produção dessa prova por desnecessária, uma vez que a existência dos tais outdoors dispensava, obviamente, oitiva de testemunha. Como a questão de fundo tratava de mensagem subliminar para propaganda irregular, então a oitiva de testemunha também ficaria absolutamente dispensada. Faço um lastro mais aprofundado com precedente do TSE que indiquei no julgamento. Consequentemente, também rejeito, como havia dito, a preliminar de cerceamento de defesa, senhor.
Como não? Algum voto divergente? Todos estão de acordo?
Acompanho.
De acordo.
Então, pode, Vossa Excelência pode continuar com o mérito.
Obrigado. Com relação ao mérito, o motivo da representação é de os recorrentes entenderem caracterizada a conduta descrita no artigo 20, parágrafo 14 da Lei Complementar 64/90, em razão da fixação de outdoors pela cidade, segundo vislumbraram com cunho eleitoreiro, visando beneficiar os recorridos e causando desequilíbrio no pleito eleitoral, uma vez que, mesmo não contendo expressões, acabou por manipular a opinião pública e a vontade dos eleitores por meio de propaganda eleitoral subliminar. Essa é a essência da representação e a justificação para rejeitar o sucesso do recurso está no trecho que, como eu destaquei no meu voto, foi bem analisado pelo juízo de primeiro grau e eu reafirmo que houve uma veiculação de felicitação por datas comemorativas sem qualquer menção, ainda que subliminar ou indireta, ao pleito eleitoral. Consequentemente, não havia propaganda eleitoral irregular. A caracterização desse tipo de divulgação, ou seja, de propaganda eleitoral irregular, presume ou reclama diversas demonstrações que não estavam naqueles outdoors. Consequentemente, presidente, eu estou votando com o parecer pelo improvimento do recurso.
Como não? Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Senhor presidente, senhores integrantes desta Corte Eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, advogados e servidores que estejam participando dessa sessão, tive acesso ao voto do doutor Wagner Mansur Saad e agora ouvi com atenção o resumo do seu voto e não tenho dúvida em acompanhá-lo integralmente. Rejeito as preliminares e, no mérito, estou negando provimento ao recurso.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Bom dia a todos e a todos. Da mesma forma que o eminente relator, eu rejeito os preliminares e acompanho no mérito.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Bom dia a todos. Eu acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator integralmente.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pussa?
Como eminente relator, senhor presidente.
Eu também acompanho o relator. Então, há unanimidade. Com o parecer, rejeitaram as preliminares e, quanto ao mérito, negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Processo agora o número 1 da pauta. Recurso eleitoral 0601-082-42-2020. De Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente José Roberto Teruel, recorrido à Justiça Pública, relator juiz Juliano Tanos. O parecer pelo desprovimento do recurso. Palavra Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra Sua Excelência, o relator juiz Juliano Tanos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os integrantes da Corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, aos servidores. Presidente, pela singeleza da matéria, eu vou ler a emenda. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, recebimento de doação financeira de recursos próprios. Infringência ao parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 23.607, irregularidade que representa 76,16% do total das despesas contratadas, desaprovação das contas, recurso desprovido. O recebimento de doação financeira de valor igual ou acima a R$ 1.064,00, sem que tenha sido realizado mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, constitui-se irregularidade passiva de desaprovação de contas. As razões invocadas pelo recorrente não afastam a obrigatoriedade do recebimento das doações por meio de transferência eletrônica. Os valores não poderiam ser utilizados a teor do parágrafo 3º do artigo 21 da Resolução 23.607. Os valores, contudo, foram utilizados como restou estampado na sentença recorrida. Importante, aí trecho da sentença, importante destacar que o prestador arrecadou e efetuou despesas para sua campanha eleitoral no valor de R$ 5.252,00. Restando comprovado que deste valor, o prestador utilizou o valor de R$ 4.000 oriundo de doação irregular, fato que não pode ser desprezado nesse julgamento. A irregularidade no valor de R$ 4.000 representa 76,16% do total da receita arrecadada pelo candidato, que foi R$ 5.252, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí, lendo a parte dispositiva, ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que desaprovou as contas de José Roberto Teruel. É como voto, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Eu acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pus?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad. Ao som.
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Senhor presidente, nada obstante o relator tenha afirmado que se trata, e se trata mesmo, de uma matéria bem simples, eu vou pedir licença e vou, porque eu não tive como examinar melhor isso aqui, eu vou pedir licença para pedir vistas.
Eu não entendi, desembargador Sérgio.
Eu vou pedir vistas.
Vai pedir vista? O juiz Daniel, aguarda ou vai proferir o voto?
Eu aguardo, senhor presidente.
Aguardo. Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima sessão, desembargador Sérgio.
Sim, sim.
No dia 14?
Isso.
Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima sessão e face do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, desembargador Sérgio Fernando Martins, após o relator acompanhado o relator negar provimento, sendo acompanhado pelos vogais primeiro, segundo e terceiro. O quinto vogal aguarda. Processo número 2 da pauta, recurso eleitoral 0600-419-59-2020, de Água Clara, 23ª Zona Eleitoral, recorrente Gerolina da Silva Alves, recorrente também Sebastião Ottoni, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Juliano Tanos, o parecer é pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e no mérito pelo seu desprovimento. Palavra a sua excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, palavra a sua excelência, o relator.
Presidente, aqui eu vou ler o voto, que é um voto de duas laudas, que já foi compartilhado também. Quem entende, admite a preliminar do Ministério Público Eleitoral pela intempestividade do recurso. Incognoscível o presente recurso ante sua extemporaneidade, como suscitou preliminarmente o parecer ministerial, cujas razões incorporam o presente voto. De início, cumpre observar que o recurso, ora analisado, é intempestível e, portanto, não deve ser conhecido. Isso porque, conforme se extrai dos autos, foi certificado que a publicação de sentença ocorreu em 12/2/21, tendo iniciado o prazo em 18/3/21, encerrado em 22/2/2021, tendo em vista que nos dias 15/2 e 17/2 foi feriado. O recorrente interpôs o recurso sob exame em 23/2/2021, justificando que errou ao protocolar a peça recursal no dia 22/2, último dia para apresentar o recurso, e que a peça correta apresentada somente no dia 23 deveria substituir o anterior e ser considerada como tempestiva. A alegação da recorrente não merece prosperar, uma vez que o prazo recursal de 3 dias se trata do prazo contínuo e peremptório, não cabendo apreciação subjetiva quanto ao cabimento ou não do recurso interposto fora do prazo. Além de que o protocolo de peça equivocada, logo no último dia do prazo para interposição de recurso, gera desconfiança quanto à possibilidade de tratar do artifício de defesa para o ganho de mais um dia. Isso aqui é o parecer do Ministério Público. Logo, protocolizado após o decurso do trídio legal, expressamente previsto no artigo 30, parágrafo 5º da Lei 9.504, secundando-se pelo artigo 85 da Resolução 23.607, inarredável reconhecer que o inconformismo foi externado a destempo. E aí eu trago aqui mais dois parágrafos. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, não conheço do recurso eleitoral interposto por Gerolina da Silva Alves e Sebastião Otonin. É como voto, presidente?
Como voto a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer, não conheceram do recurso, nós temos o voto do relator. Número 3, recurso eleitoral 06-376-38-2020, de Três Lagoas, 51ª Zona Eleitoral, recorrente Luiz Alberto de Lima Guzmão, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relatora, juíza Monique Machado Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, relatora, juíza Monique Machado Leite.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Bom, como eu já disponibilizei os votos, eu também vou fazer a leitura só da ementa. Então, eu estou dando provimento ao recurso pelas seguintes razões. O fato de o doador ser beneficiário do programa social do governo não é motivo por si só apto à desaprovação de contas, das contas do candidato. Não cabe à Justiça Eleitoral avaliar eventual irregularidade cometida pelo doador no recebimento de auxílio emergencial sem comprovação de que o prestador soubesse de tal condição naquele momento, cabendo, se for o caso, a apuração pelo Ministério Público pela via adequada. A emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviço, independente da anuência de seu titular, o que não se presume apenas com esses elementos a existência de arrecadação e gastos não declarados pela prestação de contas. Não havendo a óbice ao principal objetivo da análise das contas, que é o exercício da fiscalização em torno da movimentação dos recursos empregados na campanha de parte da Justiça Especializada, deve ser provido o recurso para a reforma da sentença com aprovação de contas com ressalvas. Ante o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria, dou provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para aprovar com ressalvas as contas de Luiz Alberto de Lima Guzmão, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504/97/74, inciso 2 da resolução do TSE 23.607/2019, sem devolução de recurso aos Tesouros Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto é o juiz Alexandre Branco Pus?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como voto é o juiz Wagner Mansur Saad? Juiz Wagner, microfone.
Também acompanha relator, presidente.
Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Com o relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Estou de acordo com a relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanha a relatora, presidente.
Então, a unanimidade contra o parecer, deram provimento ao recurso, nós temos o voto da relatora. Número 4, embargos de declaração no recurso eleitoral 06-380-89-2020 de Camapuã, 14ª Zona Eleitoral, embargante AF Barbosa S.A. Limitada, microempresa, e embargado Luiz Gonzaga Alves de Lima Filho. Relatoria da juíza Monique Machioli Leite. O parecer é pela rejeição dos embargos. Consulto, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral.
Mantenho o parecer.
Palavra, Sua Excelência, a relatora, a juíza Monique Machado Leite.
Pois bem, então trata-se de embargos, declaração, com pedido de efeitos infringentes, sobre contra-acórdão que foi relatado sobre minha relatoria, que por unanimidade deu provimento ao recurso interposto por Luiz Gonzaga Alves da Lima Filho para reformar a sentença e julgar procedente a representação, condenando o embargante ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205. No entanto, os argumentos trazidos sobre a égide da existência de contradição e omissão não se circunscrevem aos preceitos normativos trazidos pelo artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código do CPC. No caso, o embargante alega a existência de contradição no acordo no tocante à aplicação de pena de multa, pois essa só seria cabível caso houvesse divulgação da pesquisa sem o devido registro, o que não ocorreu, já que esta teve sua divulgação autorizada sem qualquer impugnação até o momento em que teve deferida liminar para suspendê-la, a qual foi devidamente cumprida, além da omissão por não analisar o documento identificado 4988-709. O Aresto deixa claro que a multa foi aplicada em razão de ausência de complementação de dados da pesquisa, especificamente no que se refere quanto aos bairros abrangidos e na sua ausência, a delimitação da área em que foi realizada no prazo previsto no parágrafo 7º da resolução do TSE, qual seja o dia seguinte à divulgação do levantamento, ou seja, até o dia 8/11/2020, o que acarretou por caracterizá-la como pesquisa não registrada, implicando a incidência da penalidade prevista no artigo 17 da mesma resolução. Com relação à omissão apontada em não analisar o documento ID4988709, também não prospera a resignação do embargante, já que a decisão do primeiro grau deixa claro que as informações contidas no registro de pesquisa eleitoral não foram complementadas e em consulta ao sistema de pesquisa, observa-se que a mensagem pesquisa não possui arquivo de bairros e municípios. Além do mais, referido documento é datado de 14/11/2020, sendo que o prazo para complementação se encerrou em 8/11. E, como bem observado pela Procuradoria Regional, em seu parecer não mostra o campo onde deveria estar os arquivos em formato PDF. Assim, as questões trazidas neste aclaratório pretendem tão somente rediscussão da causa, divergindo da interpretação conferida por essa corte, com as normas de regência. Portanto, o descontentamento do embargante com o teor do acordo não pode ser motivo para atendimento do pleito pretendido, sobretudo quando se abordou toda a matéria trazida ao conhecimento dessa corte. Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria, rejeita os presentes embargos de declaração. É como voto, senhor presidente.
Como vota o juiz Alexandre Branco Puz?
Uma eminente relatora, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Acompanha a relatora, senhor presidente.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer rejeitado nos termos do voto da relatora.
Senhor presidente?
Sim?
Senhor presidente, só avisando, eu já tinha comunicado no ar, eu vou ter que sair hoje um pouco mais.
Como não?
E já verifiquei, inclusive, que não há, nenhuma.
Obrigado pela sua presença.
Obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos.
Obrigado. Processo número 6 da pauta. Recurso eleitoral 0600-464-70-2020, de Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente, Marcos Marcelo Trade, também coligação Avançar e Fazer Mais, recorrido Vinícius Siqueira, relator juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pelo desprovimento do recurso. Consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, palavra Sua Excelência o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, desembargador presidente. A questão é bastante simples e, com a licença de Vossa Excelência e dos demais membros, como já foi disponibilizado o voto, pretendo fixar o julgamento apenas através da emenda. Recurso eleitoral, representação, alegação de violação, de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, não caracterização de pesquisa eleitoral. Recurso desprovido, sentença mantida. Ainda que o posto divulgado pelo representado, ora recorrido, contivesse um ranking com o engajamento em rede social da internet em relação aos candidatos majoritários, não há nenhum outro elemento que indique se tratar de pesquisa eleitoral. Tampouco há menção à intenção de voto, de modo que correta a decisão a qual que entendeu inexistir divulgação da pesquisa eleitoral irregular. não se pode atribuir a qualquer tipo de publicação o caráter de pesquisa para fins eleitorais diante da necessidade de demonstração de que tais informações ou dados tenham sido efetivamente obtidos através de inquirição de testemunha em determinada área com utilização de um procedimento eminentemente técnico, o que não aconteceu em relação à publicação objeto dos autos. Inexistência de divulgação eleitoral sem prévio registro. É como voto, senhor presidente.
Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Acompanho o ilustre relator.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Puz?
O eminente relator.
Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Nós concluímos a parte jurisdicional, vamos à parte administrativa. Hoje nós temos 5 processos. O primeiro é uma requisição do servidor Rosilene Ferreira dos Santos, da primeira zona eleitoral, Amambai. É o interessado ao cartório de Amambai. O parecer da corregedoria pelo deferimento. Estão presentes todos os requisitos, condições legais. Eu estou votando para que a corte autorize o juiz eleitoral a providenciar a requisição. Todos estão de acordo?
De acordo.
Então, deferiram. Unânime. Os demais processos, número 2, 3, 4 e 5, são de prorrogação de requisição do servidor. O primeiro, de Naveraí, Isabel Dias de Araújo, da segunda zona eleitoral. O terceiro é da décima zona eleitoral de Ponta Porã, funcionário Osmar Alberto Franco Mateus. O quarto é da 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande, servidora Juliana Alves Ferreira. E o quinto, da 53ª Zona Eleitoral, Campo Grande, referente à servidora Tatiana Costa Ferreira. Os cartórios são os interessados. Em todos eles, os pareceres foram pelo deferimento, estando presente todos os requisitos, condições legais, eu estou votando pela autorização ao juiz para que providencie as prorrogações. Todos de acordo? Então, de acordo. Deferiram unânime. Nada mais havendo, só fica aqui a convocação de todos para a sessão do dia 14 de junho, próximo, segunda-feira, às 17 horas, por videoconferência. Muito obrigado, que vocês tenham uma boa manhã, uma boa tarde, né, um bom trabalho, né, e uma boa semana. Muito obrigado a todos, um abraço.
Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, bom trabalho a todos.
Bom dia, bom trabalho a todos.
Oh.